Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marsai Podcast. E essa semana é um episódio comemorativo de um ano do Marsai Podcast. E pra estar comemorando comigo hoje esse evento mais do que especial, eu tenho os convidados que são fundadores do Marsai Podcast aqui comigo. Pra começar, do menor pro maior, Rafa, como é que você tá?
Eu estou tranquilo. Reencontrando algumas pessoas que não aparecem faz tempo por aqui. E enfim, eu vim pra dar risada, velho. Obrigado por me considerar um fundador. É isso aí.
Bem sucinto. É só isso que ele tinha pra falar. Eu queria que o Alex, nesse momento, Alex, nosso amigo, amigo de Matheus, que é editor do Marsai, colocasse a música da Xuxa, parabéns aqui, ó. Hoje vai ter uma festa, acho que era legal essa música, hein, Matheus? O que você acha, Matheus? Você acha essa música legal? Você acha que faz sentido?
Ah, eu não sei, né, mano? Como você falou aí, eu sou só um convidado, né?
Não, você é fundador, velho! Você é fundador, velho!
Você fez questão de falar que somos convidados e que por um acaso estamos aí ajudando aí, né? Então você chama a gente fundador de vez em quando. Mas eu acho que eu, como convidado, não tenho que opinar em porra nenhuma, não, tá ligado? Faz se quiser aí, seu podcast, né? Dono da bola aí, então fechou.
Cara,
isso aí,
você brother. Ouviu fechou falando que os convidados fundadores aqui do Marsai Podcast, você estava presente.
Convidados.
Puta que pariu. Fechou, você tá fechou. Muito estrela, velho.
Segue pro próximo aí.
O que tá acontecendo com você, Matheus?
Passa a bola aí, Romário. Passa a bola.
Meu Deus do céu,
velho. Vai lá. Segue o jogo.
E por último, mas não menos importante, Marcelo Urbano. Como é que você tá, Marcelo Urbano?
Eu tô ótimo e é um ano dessa porra, né?
Caralho. Aí, ó, jogou pro alto, velho. Agora isso aí veio com animação, diferente do resto dos convidados aí, todos uns bosta. Mentira, desculpa.
Fala no seu coelho, dono da bola.
Bom, então, pra começar a nossa retrospectiva de um ano de Marsai Podcast, a gente vai falar de vários episódios aí que a gente gravou durante esse ano, muita coisa boa, muita coisa mais ou menos, as participações do Matheus, que não são tão boas, mas estão aí, né, fazer o quê? Eu queria começar... Vai falar alguma bosta? Queria falar uma bosta?
Não, vou continuar.
Que hoje a gente
vai... Vou ouvir muito esse podcast.
Eu vou só te dar patada hoje também, que você não tá legal comigo.
Vai lá. Fechou. É isso aí mesmo.
Não faz assim, não. Vai ficar triste, velho. vou contar a história de como começou o Marsai Podcast. Que a gente contou... Se você já ouviu o piloto, você já ouviu essa história. Mas agora você vai ouvir a versão estendida, sem cortes.
Senta que lá vem a história.
Um dia eu cheguei, estava com essa ideia de ter um podcast sobre comida e tal. E aí eu cheguei, meus amigos, Rafael e Marcelo, falei assim: amigos, vocês topariam ter um podcast comigo? A gente vai fazer assim e tal, não sei o quê. E aí eles aceitaram, não lembro na época que aconteceu. O que vem na sua cabeça quando eu falei isso com você?
Na moral, velho, o jeito que você contou agora foi bem ridículo, mas beleza. Cara, se você viesse falando desse jeito, eu ia você mandar outra merda. Mas como não foi assim, você foi de um jeito bem melhor e convincente, eu topei porque a gente já conversava muito quando a gente trabalhava junto a respeito dessas coisas, e eu achei da hora que a gente fizesse isso junto. Então é isso, tentar espalhar um pouco do que a gente pensa, ou fazer com que as pessoas também tivessem acesso a essa discussão, que é muito importante para os filhos.
Mas assim, eu queria dar meu parecer aqui, bem pessoal, que eu queria fazer alguma coisa relacionada com política, sei lá, economia, alguma coisa nesse sentido, mais social. Só que eu não sei falar sobre isso, então a gente tentou falar mais sobre comida, mas sempre com esses temas de abordando sempre paralelo e tal. Então esse sempre foi a ideia do podcast. E aí a gente foi lá na casa do Rafa um dia, e a gente tava tomando uma cerveja e tal, e a gente tentou gravar o piloto do Marsai Podcast, e ficou uma bosta. Não sei o que aconteceu, a gente não conseguiu gravar, e aí ele não aconteceu e ficou por isso mesmo. Não foi isso aí,
cara, Marcelo? Cara, a gente gravou aqui umas 3 vezes o piloto até ir pro ar. Não lembro, velho. Mas foi bem difícil sair o primeiro, velho.
Foi umas 3 vezes. Mas o primeiro também deu certo, mas não deu certo. Eu não lembro direito o que aconteceu. E aí a gente gravou esse, não deu certo, Aí eu falei assim, pô, tá faltando alguma coisa, não sei o que, vamos gravar um episódio com o Matheus. E aí o Matheus, eu não falava
com o Matheus. Eu acho que vocês gravaram um sem mim, depois um comigo sem o Matheus, aí depois o terceiro foi com todo mundo, velho. Acho que teve uma parada assim.
Exatamente. O primeiro que eu gravei, o Marcelo não tava. Tava só o Rafa.
A gente foi gravar o primeiro episódio com o Matheus. Então eu falei assim, porra, tem esse cara aí, o Matheus, que eu conhecia, sei lá, muito tempo atrás. Deve ter uns 7 anos que eu não falava com você, né, Matheus? Alguma coisa assim.
É, desde a época da Gastromotiva, né? Acabou a Gastromotiva, foi cada um pro seu canto.
Acho que uns 7, 8 anos, então. E aí eu falei assim, puta, vamos gravar um episódio com o Matheus. E na real, a gente já fala sobre preconceito, eu acho, né?
Foi, exatamente, exatamente. A verdade é que, assim, eles queriam gravar um episódio sobre o preconceito na cozinha, né? E o Ricardo só tinha um conhecido negro.
Melhor história,
né? Começamos com verdade.
Melhor história, velho. Não, pode ir pra, manda aí.
Ele só tinha um conhecido negro, que era eu. Aí ele me chamou pra participar, né, pra dar meu parecer de como é que é ser um preto na cozinha. Uhum. E aí a gente gravou a primeira vez, que foi até legal, mas eu acho que eu não lembro porque que não foi pro ar, cara. Na verdade, cara, eu nem sabia.
Eu acho que deu algum problema que a gente usava um negócio de browser, assim.
Ah, verdade. Foi porque a gente gravou num programa mó esquisito lá que se arrumou.
Sim.
E aí salvou a gravação, lembra? A gente gravou, tipo, quase 2 horas de podcast. Foi muito grande.
Não, e cortando e voltando e tal, o maior esquemão a gente tava fazendo. É.
Aí depois, quando foi procurar o arquivo, cadê a porra do arquivo no PC do Ricardo?
Sumiu, velho, uma loucura.
Nossa, foi foda.
E aí a gente gravou esse episódio com o Matheus, e aí tá, a gente terminou de gravar e eu falei assim, porra, falei, caralho, Rafa, o Matheus fala super bem, o Matheus desenrola, né, não sei o quê. Vamos chamar ele pra fazer parte do podcast. E aí a gente gravou o episódio piloto, que é esse que tá no ar aí, esse primeiro episódio, todo mundo junto. Que foi esse, todo mundo se apresentando, tal, dando seus motivos. E foi esse a história do começo aí, né, Rafael? Mais ou menos isso aí.
Exatamente. E eu não sei como ainda existe esse podcast, graças a vocês que escutam, porque é isso, né? É muito chato escutar o Ricardo. Mas deu certo, né?
É, a gente tá aí. Então, eu queria tentar começar, assim, essa nossa retrospectiva, não falando necessariamente dos episódios, mas pegando a sugestão aí que o Matheus me deu aí quando a gente tava falando, quando a gente tava tentando criar uma introdução aqui, alguma coisa a respeito desse episódio, que é citando um pouquinho das estatísticas do Baixaí, como a gente saiu nesse ano, que lá no Spotify, pra quem não sabe, quem tem podcast, tem o Spotify detalha todas as estatísticas do seu podcast durante o ano, durante todo o período que ele tá online. Tem outros sites também que o podcast faz parte, mas eu vou falar um pouquinho mais do Spotify. Então, falando assim por cima, o nosso episódio mais ouvido da história é o Diários de Cozinha com o Caio, episódio número 1. O episódio com o Caio deve ter 1000...
Ah, sério?
Sim, é o episódio mais ouvido. Deve ter 1000 e tantos downloads, cara. Com o Caio. É porque somando tudo deve dar 1000 e pouquinho.
Porra.
Eu já falei isso pro Caio, ele ficou super feliz. Então eu não sei por que vocês que nos estão ouvindo aí podem dizer aí por que vocês gostaram tanto de ouvir o Caio falar. Porque inclusive o nosso segundo episódio mais ouvido é o Causos de Cozinha com o Caio e o Vinícius. Então acho que deve rolar alguma parte aí de lobby por parte da família do Caio. Alguma coisa deve rolar assim. Que esses são os nossos dois episódios mais ouvidos. Então o mais exciting na base mais uns 15 mil downloads até hoje, então a gente é muito, muito grato aí, você que baixou, você que nos ouviu aí nesse ano, porque, sinceramente, eu não esperava, acho que ninguém esperava. Quando eu falei com o Matheus, quando a gente tava com essa marca de downloads, ele ficou até surpreso, né, no dia, né, Matheus?
Fiquei, cara, fiquei bem surpreso, porque eu tenho outros brothers também que fazem podcast, né, acompanho outros podcasts aí que estão começando, e o Marcha, comparando com essa outra galera que faz, que eu tenho um contrato, o Marcha tá com um número muito grande, cara. E o que eu fiquei mais surpreso é porque é um assunto de nicho, né, cara? Não é como se a gente estivesse falando sobre filmes aqui. Então, tipo, todo mundo assiste filmes. Seja o cara mais chato até o cara mais legal, todo mundo assiste. Todo mundo
Sim. Tem
alguma opinião sobre filmes. Agora, falar sobre gastronomia é um negócio muito de nicho, né, cara? É um negócio muito específico. E aí eu não achei que ia ter um retorno tão grande, que a galera ia estar tão interessada. E nem achei que nossas opiniões iam valer tanto assim, tá ligado? Então eu fiquei muito surpreso e bem feliz, cara.
Muito bom, né, cara? Bom, então, Rafa, você tem algum parecer aí pra dar do nosso primeiro ano de Mais Sai?
Não, esse negócio do número também me surpreendeu bastante. E saber que pessoas que não são cozinheiros também escutam me surpreende. Mas, porra, legal, né?
Legal pra caralho.
tô feliz que tá dando certo, que as pessoas têm interesse. E vamos continuar isso. Isso faz a gente ter vontade de continuar, né?
Eu queria também fazer uma menção honrosa aqui ao nosso amigo Marcelo Carvalho, que hoje mora em Portugal, que fez, fez parte ali da história do Marcelo durante um breve período. Então um abraço para ele também, onde ele estiver. Marcelo Urbano, alguma coisa a acrescentar?
Queria dizer que o Marcelo Carvalho foi expulso, porque não dava para ter dois Marcelos na equipe. Foi
exatamente essa história que aconteceu.
Wait a minute.
Não, mas acho que o que a gente mais conversou antes de... quando surgiu a ideia de fazer o podcast... foi exatamente como, tipo, não tinha podcast sobre o assunto gastronomia, falando mais tecnicamente de comida, restaurante, essas coisas aqui no Brasil, né? Tipo, a gente pesquisou, caçamos, e não achamos de jeito nenhum. E é bem legal ver que, depois desse um ano aí, tá dando certo, né? A galera tá escutando, tem bastante apoio. E eu queria ter participado de mais episódios nesse último ano, não consegui, porque eu sou um bosta. Beleza. E vou pro segundo ano, né?
Mas a gente vai se encaixando, velho. O negócio vai se transformando numa coisa maior, uma coisa familiar, uma coisa muito louca. É só isso.
Stop it. Get some help.
Bom, então agora que a gente contou um pouquinho dos números do Marstai, como é que foi o nosso primeiro ano, eu queria falar um pouquinho mais assim do futuro, como é que a gente vai pensando daqui pra frente. Assim, o Marstai ainda é produzido da mesma maneira. A gente tenta. Eu procuro um convidado, a gente se reúne, tenta pensar nas ideias e tal. Mas eu acho que a gente evoluiu no sentido de produção e edição agora com a edição do Alex. Mas isso evoluiu muito técnico e até na nossa desenvoltura aqui pessoal. Mas eu queria que cada um dos nossos fundadores aqui pudesse falar um pouquinho de como viu essa evolução do nosso podcast e como a vida dele mudou de um ano para cá, entrelaçando aí com o podcast no meio da história. Você quer falar um pouquinho, Rafa, de como você viu essa evolução?
Não, peraí. Vamos mudar um pouquinho essa parada. Ricardo, começa você falando, vai. Começa a opinião do host nessa porra. Vai. Ao invés de você perguntar pra gente, fala você.
Beleza.
Já que você é o cara que participou de todos, é o cara
Eita,
que tá
porra, achei Matheus veio com dois pés no peito agora. Eu fiquei brabo aqui, fiquei meio sem reação.
A ideia é essa, pegar de surpresa, né?
Cara, quando começou, eu não tinha muitas expectativas. Na real, que a gente tem muitas expectativas sempre, né? Quando começa alguma coisa, sempre acha que, sei lá, vai ser uma coisa grande e tal. Porque esse é o objetivo, no final das coisas, mas... sei lá, cada comentário que vinha lá no Instagram que a gente recebia, eu ficava sempre surpreso que, na real, tinha alguém ouvindo a gente, né? E, tipo, isso é a coisa mais louca. Quando você recebe algum comentário que é, tipo, sem ser da sua família, alguma coisa assim, você vê que tem realmente pessoas ouvindo, né, e tal. Então eu fui sempre tentando trazer, como eu falei antes na minha primeira fala, um lado mais social, cultural, assim, mais tal. Porque eu não quero que isso aqui seja, tipo, uma discussão de... a gente fale de receita, tipo, eu não quero que a gente vire, sei lá, um BuzzFeed, um negócio assim da vida que fica só passando receita ou falando coisa de, sei lá, vídeo no Instagram, de comida e tal. Porque eu acho que já tem muita gente fazendo isso, sabe? Eu acho que se for esse o nosso objetivo, tipo, não tem nem por que fazer. A gente fica fazendo, que a gente fez no episódio de Natal lá, a lista dos 10 coisas que não pode faltar no ano novo e tal. E é isso, aí a discussão fica rasa, fica nisso. Eu acho que a gente pode, é até mais fácil alcançar mais pessoas assim, sabe? Por exemplo, que nem, eu não quero ofender ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas por exemplo, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só falando sobre, sei lá, cada semana sobre o Masterchef. Puta, eu acho que ia ser muito bom pra gente. Acho que a gente atrair um público bem maior, inclusive. Mas se a gente ficar só nisso, eu não sei qual que é o verdadeiro motivo de a gente estar fazendo isso. Então hoje, quando eu vejo esse caminho que a gente percorreu, puta, eu vi que eu conheci muitas pessoas, fiz... vai, uma palavra que é mais vocabulário do Matheus aí, que ele, como coach aí, como empreendedor, um network muito grande, assim. Porque, porra, eu conheci muita gente que eu, se eu não tivesse podcast... com vocês, eu não teria oportunidade de conhecer. Não teria oportunidade de conhecer essas histórias, de conhecer essas pessoas, conhecer essas comidas, porque o podcast, na real, me proporcionou isso. E pra mim, de coração mesmo, quando eu já falei, eu fiz isso aqui porque, puta, eu queria trazer pro pessoal essa amizade que eu tinha com o Marcelo, com o Rafa aí de começo. Puta, eu queria, sei lá, transformar isso em outra coisa que a gente pudesse... não sei, aqui, ó, fiz pra tocar no coração das pessoas aí.
Que fofinho!
E o Matheus também, só que o Matheus veio no terceiro momento. E é isso, então eu acho que, velho, pra mim a gente tem que seguir esse caminho de tratar cada vez mais a parte social, cultural da comida, porque se eu ficar falando só de comida, eu não vejo motivo de a gente continuar fazendo. Gostou, Matheus? Tá bom pra você?
Falou, foi bonito.
Mandei a consideração pra você aí no seu coração, né? Mandei um beijinho pra você no seu coração.
Aí. Aí, achei bacana.
Então, já que você me botou na fogueira.
Babado, mas eu achei bacana.
Então, beleza. Já que você me botou na fogueira, seu otário. Então, agora vai você. Como é que você viu essa evolução do Marcelo Podcast?
É, eu acho que uma coisa que você falou aí que o que mais me acertou aqui como uma verdade é que é muito legal quando alguém que você não conhece comenta sobre o podcast, alguém fala com você sobre o podcast, né, cara? É claro que a gente não é tão afetado por isso quanto você, né? Porque você é o cara que tá ali na frente, o cara que tá vendo as redes sociais, que recebe as mensagens e tal. Então você tá sempre vendo. Primeiro cai no Ricardo e depois cai na gente, né? Essa ideia que é a verdade. Mas é sempre uma surpresa, cara, ver que as pessoas ouvem, ver que as pessoas se interessam pelo que a gente fala, ver que não tem todo aquele ódio que eu achei que ia ter. Eu achei que ia ter muita gente odiando e falando merda e falando que a gente é um bando de otário, mas não rola isso.
Que isso, cara.
Então eu acho muito legal, cara, E principalmente uma coisa que você falou que é o quê? A gente conseguiu conhecer muita galera bacana aqui. Histórias que nós não teríamos acesso se não fosse pelo,
que nem, tipo,
pelo podcast.
A gente falou do episódio do Caio, na real, que veio, tipo, é uma parada louca também, né? Que você já conhecia ele antes, então aí, tipo,
exato,
conheci, cara, o Vinícius, exato, e tal. Então, só pra dar um exemplo de como a gente, tipo, interligou as histórias ali do nada, assim, né?
Exato, exato, cara. Por exemplo, também, um episódio que eu não participei, mas que eu tava ouvindo esses tempos atrás e que eu achei, puta, muito da hora, queria muito ter participado pra poder ter fazer algumas perguntas e tal, foi o Diário de Cozinha Episódio 2, que foi com o...
Renato Carione. Grande Renato.
Exatamente, exatamente. Cara, eu achei a história dele fantástica, achei fantástica a história dele. Teve muitas coisas ali que eu acho que são muito interessantes. E assim, é uma história que se não fosse pelo Marcha, eu não conheceria, eu não faria a menor ideia de quem é esse cara, entendeu? Apesar de trabalhar no meio. Porque também não dá pra você conhecer todo mundo, não dá pra você saber da vida de todo mundo. Então, isso eu acho que é o mais bacana do Marcha, pra gente que tá aqui nos bastidores, é você ter esse contato com essas pessoas que de outra forma você não teria.
E eu acho que o mais louco aí também, já aproveitando o que o Matheus falou, que eu falei com o Rafa até faz um tempo atrás, inclusive, que é, a gente, eu acho que nesse ano de 2020, agora, inclusive, a gente vai fazer muito mais diários e coisas assim, falando sobre a vida das pessoas, porque eu acho que isso interessa muito aos nossos ouvintes. Eu acho que os dois episódios, inclusive, do Renato e do Caio, são super bem avaliados em questão de download. Então eu acho que as pessoas gostam realmente, eu acho que é, tipo, puta interessante a gente ouvir as histórias, as trajetórias, os aprendizados e tal. Eu acho que isso é muito enriquecedor, tá ligado? Então eu acho que esse é um caminho que a gente vai seguir muito forte em 2020, tentar fazer muito mais desses episódios, porque, sei lá, parece que eu adoro fazer e todo mundo recebe super bem. O que você acha aí, Rafa? Dá o seu parecer.
Primeiro eu queria falar que o Matheus esqueceu de falar uma grande novidade de um ano dele aí.
Ah, é verdade, verdade. Matheus, por favor, repete aí.
Matheus empreendedor.
Matheus, coach empreendedor do Vale do Silício.
A grande novidade na minha vida foi a Fatso Burger, né, cara? A Fatso Burger, pra quem ainda não sabe, é a minha hamburgueria aqui em Uberlândia. Nós já vamos aí pra 6 meses de operação, firme e forte. E cada dia é um desafio novo. É um negócio... Cara, é uma experiência muito legal, tá dando frutos muito, muito legais. E é tudo muito novo pra mim. Então é por isso até que é um pouco difícil falar, é tudo muito novo pra mim. Mas, cara... tá dando certo, é uma coisa muito boa na minha vida, tá crescendo pra caramba, muito mais rápido do que eu imaginei que ia crescer, e porra, velho, é isso, eu sempre falo que tá chegando novidades, é porque sempre tá chegando novidades, eu tô sempre pensando em coisas novas, e só isso aí que eu tenho que falar, cara, é muito foda, pra quem, fica um momento coach aqui então, né, já que você gosta de falar que eu sou coach, fica aí um momento, pra quem tá com medo, cara, eu tô seguindo o meu sonho e tá dando certo, mas não só porque não é coisa do destino, cara. É por muito esforço. Então, você quer seguir o seu sonho? Você tem um sonho e você acha que vale a pena você seguir? Eu posso falar pra você que vale, cara. Mas desde que você esteja disposto a se esforçar nele. Se você tá pensando em fazer alguma coisa...
Caralho, mano. Você acha que alguém vai subir o Monte Everest com esse seu discurso aí, pô?
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Ô, velho, você quebrou um momento do Matheus. Quebrou um momento do Matheus. Achei de otariaço.
Os caras pensam coach demais, velho.
Mas é claro, porra, é claro, porque tem que falar. Porque é o seguinte, velho, depois que eu comecei a Fetz, agora é o momento de desabafo. Tem muitos conhecidos meus que estão falando, nossa, eu acho que vou fazer alguma coisa assim também, caraca, parece que é super fácil, meu, sabe, teve esses dias eu cheguei aqui na FETS, era tipo 10 horas da manhã e fiquei até 1 hora da manhã, cara, então assim, não é fácil, tá, cara, não é fácil, cara, essa é a ideia, né, de verdade, tem muita gente que acha que é, principalmente na área de cozinha, cara, eu falo isso porque tem muita gente que acha que vai fazer um bolo de pote e vai ficar rico vendendo bolo de pote, e a realidade não é essa, cara, a realidade não é assim, é foda. E é isso aí, agora que o Rafa já me tirou do clima, eu vou parar então, porque eu fico com vergonha.
Pô, mas eu acho que eu posso falar assim, esse episódio vai ficar muito emocional, assim, velho, muito, muito nesse sentido, assim, mas eu acho que, pô, a gente pode ver toda essa evolução aí do seu negócio, cara, de verdade, desde o comecinho lá, quando você falou, puta, tô pegando empréstimo e tal, e até recente, quando você falou, puta, tô pegando um lugar, agora, tipo, uma parada física pra gente começar a servir as pessoas no local mesmo. Puta, a gente viu toda essa evolução e é um negócio muito da hora, tá ligado? Porque, tipo, no começo a gente sempre pensa assim, puta, vai demorar, tal, não sei, mas foi super rápido, é um negócio muito louco, né?
Pois é, cara, pois é. Tipo, eu achei que ia ser pelo menos um ano pra eu conseguir sair, pegar o primeiro espaço, mas não, cara, foi uns 5 meses e a gente já tá num espaço novo e já estamos planejando uma reforma aqui um pouco maior agora pra adaptar outras coisas. Então, assim, é... Eu fico muito feliz quando eu vejo essa parada, tá ligado? Fico muito feliz mesmo, de verdade.
É, então a gente vai terminar esse curso, Matheus, com uma frase do perfil Coach do Fracasso, de Fracasso aqui do Instagram, velho. Aqui, ó, pra Matheus, pra você. Você ainda não chegou lá, mas olha o quanto você já se fodeu. Beleza? Então você não fica assim. Isso que é o melhor perfil do Instagram, Coach do Fracasso. Um abraço. Rafa. Você que tinha interrompido o Matheus, por favor.
Eu brinquei com o Matheus, mas é isso. Eu acho muito legal o que ele fez e a iniciativa que ele tomou, que não é fácil. Eu sei muito bem, porque eu acho que quase ninguém do podcast que escuta o podcast sabe, mas é isso. Eu tô abrindo um restaurante também em São Paulo, tô há mais de um ano nisso, Marcelo. Ricardo, vão estar juntos nessa jornada. E o Matheus está acompanhando também. O meu é um processo, claro. Mas eu sei como é difícil e é muito bom ver as coisas dando certo para ele.
É só isso que você tem que falar só do seu primeiro ano de Mastertime. Eu queria falar que o Rafa, ele fez parte em outros momentos também, ali escrevendo posts para o Instagram. E a coisa mais difícil do mundo é ele trabalhar com prazos. Assim, o Rafael, escreve esse negócio aí, por favor, aí para a gente aí. Ignorava, tal, tio louco. Mas beleza. Por isso que a gente não tem mais aquele review lá de restaurante no Instagram lá, não tem mais, porque o Rafa não faz mais, tá bom, gente? Se você perguntou aí por que não tem mais o review lá no Instagram, é porque o Rafa não faz mais, tá?
É, isso demanda dinheiro e o podcast não me paga. E...
Caralho.
Porque realmente a falta de tempo me prejudicou nisso. Mas, enfim, sempre que for possível eu vou tentar ajudar, mas a cabeça tá... muito complicado ultimamente.
Não, mas eu queria que você falasse um pouco do que a gente conversou aquele dia, da gente ir por um caminho mais falando sobre mais a vida das pessoas, não necessariamente a vida das pessoas, mas as carreiras delas e tal. O como você vê isso a gente fazendo em 2020, que foi uma coisa que deu super certo e que o pessoal gostou muito e que realmente a gente vê que esse é o caminho que a gente vai acabar trilhando.
Ah, eu acho legal a gente, enfim, buscar histórias, porque são essas histórias que fazem as pessoas entenderem um pouco o mercado, que faz as pessoas entenderem a dificuldade que é o nosso meio, e que faz as pessoas também tentarem continuar nessa caminhada que é a cozinha, né? Seja lá querendo abrir o seu negócio... Ou não.
Não, o que eu queria falar também é que o próprio formato do podcast que a gente pegou lá no começo tem a ver com o podcast que tinha no Spotify, que é o Beyond the Plate, que ainda tem, na verdade, né? Que é o podcast gringo aí, que na verdade a gente. Eu pelo menos acabei pegando muito com o formato que ele faz lá, inclusive eu acho super legal. Tem alguns convidados que eu não me interesso, mas tem outros que são muito fodas de ouvir, né, também. O que você acha?
Então, sim, tem o Beyond the Plate, tem o David Chang também, que é legal. E eu acho que a gente acaba indo um pouco mais para esse caminho do David Chang, de uma discussão real, enfim, de tudo que o mundo da gastronomia abrange, né? Seja isso, desde o bem-estar animal, né? Do consumo de carne, até, enfim, qualidade de trabalho, machismo, preconceito na cozinha, tudo isso. E eu acho que é o caminho certo, porque, querendo ou não, a cozinha é um reflexo também da sociedade.
E o que eu queria agora ouvir do Marcelo, primeiramente saber se em 2020 ele vai participar pelo menos de uns 30% dos episódios. Quero essa resposta primeiro. E depois ele contar a história da gente fazendo a vinheta inicial ali do Marcelo Podcast.
Cara, 30% é uma meta alta, hein? Mas se rolar uma graninha aí por fora, a gente faz até uns 50%.
Não tem graninha nenhuma, não tem graninha.
Ah, e aí você quer o quê?
Vamos falar pros ouvintes aí a verdade.
Tá gravando de graça aqui?
É, de graça. O Marcelo não recebe dinheiro de ninguém, a gente não é financiado pelo Jorge Soros, não é financiado por ninguém. O Marcelo é feito aqui do fundo do coração, com muito carinho. A gente não tem apoio, não tem nada. Porque, sei lá, esse é o formato que eu acho interessante. Então, eu acho que vai continuar sendo assim. Marcelo, 30% e conta a história.
Tá, antes de contar a história, eu queria ouvir aqui dos outros participantes aqui, dos outros convidados. Quem acha que o Ricardo tá ficando milionário com o podcast, tá enganando a gente?
Vai tomar no cu, mentiroso.
Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Não
tem eu tô chato disso também.
Mentiroso, caluniador, caluniador.
Você viu aí que ele só fica andando com elite. Ele mesmo falou, não, porque eu tô conhecendo a elite agora, tô andando
a elite,
velho.
A elite, velho. Em nenhum momento foi elite. Não gostei, desculpa.
Eu acho. Tudo bem, Eu acho que ele tá com certeza.
Matheus, não fala do que você não sabe, beleza? Vamos ficar por aqui. Marcelo, conta a história aí, velho. Eu só pedi pra você contar a história, não pra você causar, velho.
Eu tô aqui pra causar intriga, velho.
30%, cara, vai participar vinheta. Primeiro? 30%.
Vou participar, 2020 vai ser um ano diferente aí.
Aí, ó, beleza.
É, ele causa intriga e também não fala, né?
É, mete o louco.
Eu tô aqui pra isso. Vinheta. Cara, a vinheta. Eu não lembro se pediu pra me fazer ou se eu falei, puta, deixa eu tentar fazer. Mas foi uma parada muito tosca que saiu muito rápido e ficou muito legal, né, velho?
Foi tipo, tinha um vídeo no YouTube que era um cara meio que fazendo uma musiquinha.
Bom, eu fiquei surpreso com a qualidade disso, velho.
É, real.
Cara, eu não sabia nem mexer no programa que a gente tava no som, velho. Eu não sei como que eu consegui fazer isso, velho.
Tinha tipo um videozinho
que era muito bom e eu olhei e eu falei, mentira que vocês fizeram isso.
Sim, é, real. Surpreso mesmo. Pior que foi essa reação, porque tinha um videozinho no YouTube, né? Que era tipo um cara fazendo uma música com umas panelas, uma parada assim.
Então, eu lembro que era um vídeo de um cara fazendo tipo uma música, tipo, com coisa de cozinha. Aí eu peguei outro som, que era tipo, que tem o timerzinho lá de fundo tocando.
Aí você cortou um vídeo.
Aí tinha outro som que eu não lembro o que é que eu coloquei no meio. Então, nossa, foi uma bagunça. Eu não sabia fazer tipo as camadas da edição de som. No final deu certo. Eu falei, puta, vai sair mesmo, o Ricardo gostou. Eu falei, da hora.
E aí fico, tá aí até hoje, vai dar 40 episódios essa entradinha aí. A gente não vai mudar, velho, porque ela tem uma questão emocional. Um dia, quem sabe, mas por enquanto ela não
vai mudar. Não vai mudar, porque é só processo vocês, velho.
Porra, que isso. Oh, foi mal. Lembra que no começo, o Rafa vai lembrar também, tinha uma parada que eu vi no Twitter também, que a Google tava querendo criar alguma coisa, tipo, tava dando um treinamento, acho que de produção de podcast, e eles iam selecionar 10 podcasts, acho que no mundo, que estavam começando, pra ganhar um financiamento, acho que de 10 mil dólares e uns cursos, uma parada assim. Aí eu falei assim, vamos fazer isso aqui. E aí eu acabei que nem candidatei e tal. Mas acabou dando.
Nossa, você é muito escroto, brother. Já pensou 10 mil dólares pra gente, mano?
Sim, velho.
Ou ele participou e ficou com toda a grana.
Nossa,
pra ele, né?
Nossa, olha
40 e tantos mil reais eu ganhei. Mas continua, Marcelo.
Dava 10 mil pra cada um se você não fosse dono da bola, né, arrombado?
É, tá aqui, guardado no meu cofre. Pau no cu do caralho. Vai lá, Marcelo.
Cara, começou com a ideia de fazer um podcast, né? Como você falou que você queria falar de política, alguma coisa. Aí acho que a gente comentou que não tinha nenhum podcast falando sobre comida, não sei o quê. Puta, seria legal. Aí meio que entrou misturando as duas coisas. E o que eu acho mais legal do Marcelo é, queira ou não, quem acompanha esse programa Masterchef, assiste os filmes aí que tem sobre gastronomia, sobre comida, tem uma visão um pouquinho
deportada.
Obrigado. Eu...
Mentira.
Tem uma visão um tanto quanto errada, né? De como é a cozinha.
Uma visão desse ambiente. Deportada.
Muito boa, né?
E uma função bem legal do podcast com essas discussões é trazer isso, né, véio? Trazer pra galera o que é de verdade esse ramo de cozinha e restaurantes. Seja a gente tocando esses aspectos de política, mulheres na cozinha, ou com conversando com pessoas que já trabalham há bastante tempo na área.
Sim. É, a gente fez acho que diversas faces assim do programa, na real, né? Tem os programas mais contraídos. Na verdade, cada um vai agradar um tipo de público diferente.
Ah, sim. E uma coisa muito louca desse último ano é que a gente começou gravando o March Sai comigo e com o Ricardo trabalhando juntos no mesmo restaurante. Eu saí, passei para outro restaurante, saí de lá também e agora a gente tá trabalhando junto em outro restaurante.
Não, e eu também trabalhei, e você trabalhou dois dias em um, e aí eu trabalhei um pouquinho nesse que você deixou, saiu, e aí a gente voltou e a gente tá olhando mesmo agora. Muita loucura. Rafa, quer alguma coisa acrescentar?
É, muita coisa boa vem por aí esse ano, espero que, enfim, a gente faça muito, que esse podcast tenha muito mais movimento e acabe atingindo mais pessoas. Eu fico muito feliz com os feedbacks. Aqui, enfim, agora foi revelado que eu escrevo os textos. Aquele texto que eu escrevi sobre o Antônio Bourdain, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre ensaiei, eu sempre escrevi umas coisas, mas eu nunca escrevi para os outros. Eu sempre escrevi para mim, enfim. Tenho alguns textos sobre cozinha para mim e foi um dos primeiros que eu expus, assim, enfim, as coisas que eu penso. E foi muito bom ver que as pessoas concordavam, que atingiu as pessoas de algum jeito. Então é isso aí. Bora lá, que esse ano tem mais. E eu acho que hoje a gente ainda podia fazer um Última Refeição After One Year.
Caralho, muito boa ideia. E só falando que esse post aí do Anthony Bourdain até hoje com o maior número de likes no Instagram do Marcelo Podcast. É, então a gente vai fazer esse Última Refeição depois de um ano, pra ver se vocês aí estão tudo com a mesma coisa que vocês falaram no começo, se mudou alguma coisa. E eu queria agora um momento de tensão. Que eu quero ver quem vai se dispor com alguém aqui nesse momento, que é episódio favorito ou momento favorito do Marcelo Podcast que vocês participaram ou que participaram diretamente ou indiretamente. Não vou responder primeiro, porque eu já respondi primeiro outra vez. Vou dar pro Matheus responder, que ele tá mais...
Cara, meu episódio favorito foi o episódio número 3, que foi o primeiro sobre confeitaria. O episódio que eu mais gostei de gravar e é um dos que eu mais gosto no podcast até agora, cara.
É só isso mesmo? Caralho, falou só isso?
Não, é que foi um episódio...
Tinha que falar mais alguma coisa.
Não, é, cara, foi da hora, porque pô, foi a primeira vez que eu consegui conversar com um confeiteiro pica de verdade, tá ligado? E pude ouvir um pouco mais as opiniões dele e pra mostrar pra galera que confeitaria não é bagunça, né? Então eu gostei demais dele porque eu gosto pra caralho de confeitaria e achei que ficou muito, muito bem pautado. E é isso aí, foi o que eu mais gostei, não tem um motivo muito específico, só foi isso aí, foi o que eu mais gostei.
Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Mais Sai Podcast. Essa semana o nosso tema é confeitaria brasileira e eu estou aqui com meus três convidados, seis amigos de sempre. Como é que você tá, Marcelo Urbano?
Ah, eu tô ótimo. Muito sono, mas tô ótimo.
Muito sono por quê? Nem são 8h20 da manhã, cara. Esse dia tá... É bom. Deve ter dormido 8 horas da noite, não tava nem trabalhando ontem.
Ah, eu nem dormi 4 da manhã, tá suavão.
Ah, tranquilo. Super disposto. Como é que você tá, Matheus?
Salve galera, eu tô bem de boa, já queria começar esse podcast falando que chega de leite ninho, porra.
Tá certo, preconceito aí, por dizer, né? Eu não gosto muito, mas tudo bem. Rafael, tudo bem por aí?
Tudo tranquilo, esse episódio vai ser muito legal porque eu gosto muito do Alex Miak, espero que você apresente ele de uma forma, da forma merecida, hein, cara?
Então vou chamar ele agora, o cozinheiro mais lindo do Brasil, velho, o asiático mais perfeito desse mundo, Alex Miyake, tá tudo bem com você?
Bom dia, Ricardo, tá tudo ótimo, tomando meu cafezinho aqui.
Ah, então tá bom, então os gatinhos tão bem também.
Tão bem também, tô tudo oriçado aqui.
Ah, então tá bom.
Só de ouvir sua voz.
É, você viu como é que eles ficam, né?
Mas Miyake, só pra gente ficar um pouco mais familiarizado também, explica um pouquinho aí pra gente como é que é o seu estilo de confeitaria.
Quando eu vou criar uma sobremesa, eu penso muito em equilíbrio, né? Eu não suporto sobremesa doce. Doce no sentido exagerado, né? Então eu sempre procuro buscar um equilíbrio. Se eu tenho um ingrediente que é mais doce, eu procuro acompanhar com um elemento que quebre esse dulçor, né? E além desse fator dulçor, eu Eu gosto muito de textura, né? Brincar com texturas. E isso aplicando ingredientes brasileiros também, né?
Miyake, já que tá nessa linha, cara, eu tenho uma questão que eu não sei muito bem definir ela, mas eu não gosto de sobremesas com muitos elementos. Pra mim é isso, no máximo...
Ah, eu também não.
Dois ingredientes, ou ingredientes não, né, mas dois sabores, dois, enfim, duas camadas... E, não sei, talvez duas texturas. Eu acho que a gente até conversou disso antes, mas conta mais aí pra gente. Qual é o seu ideal de uma sobremesa, de um prato, de uma...
Então, eu acho que na minha opinião, né, pra atingir o equilíbrio, eu gosto de ter pelo menos três elementos, assim, na sobremesa. No máximo quatro. Eu acho que além disso, eu acho que fica uma complexidade muito grande... Fica aquela coisa que você não entende, aí fica um pouco exagerado, né?
Por isso que os ouvintes talvez não saibam, o Miyake está entre os grandes confeiteiros da nova geração, saiu no paladar, por esse tipo de coisa, é um cara...
Sensacional.
Muito bem instruído, não, muito inteligente.
Bom, eu queria dar a minha opinião, então. Eu gostei de todos os episódios, assim, sinceramente. Não teve nenhum que eu não gostei de gravar, tá? Vamos começar assim.
Vai começar com essa
viadagem. Não, mas eu queria falar
assim... Vai começar com essa viadagem? Para de viadagem,
Daí, não.
Você não gostou de todos.
Respeito.
Eu sei, ó que eu vou levantar.
Não, fala!
Você não gostou de todos.
Gostei de todos, sim.
Eu sei que você não gostou
de todos. Gostei de todos, sim, Matheus. Não.
Que a gente tá ligado que, olha,
Matheus, não, cara. Não, mentira, não mete louco. Matheus, não mete louco.
Tá bom então, fechou. Você gostou de todos.
Gostei de todos, tá bom. Aí, o que eu queria dizer é que tem episódios que eu gostei muito, assim, inclusive, mas eu vou falar só um depois do final. Mas é porque os episódios que eu gosto muito são que tem episódios que são muito fáceis de gravar, porque os convidados são, tipo, muito bons, assim, entendeu? E aí, por exemplo, os episódios que a gente fez com o Rafa Bocuena, por exemplo, são muito fáceis de fazer. Porque ele sabe tudo, entendeu? Ele fala muito bem, ele é um cara, tipo, manda muito. Então ele, tipo, é muito fácil de gravar os episódios com ele, por exemplo. Agora, o episódio que eu vou falar, o episódio que eu mais gostei, o episódio com o Caio são todos muito engraçados. O episódio que a gente gravou só nós quatro, falando do Pedro na cozinha, por exemplo, eu achei muito bom também, achei muito engraçado. Agora, o episódio que eu mais gosto, que tá no meu coração, é o episódio que a gente fez com o Renato Carione, Diários na Cozinha 2. É o episódio que eu mais gosto, foi o episódio que eu... Puta, eu já tinha ouvido algumas histórias, mas eu adorei, acho que a história é muito foda, que as experiências deles são muito fodas e... Sinceramente, é um episódio muito fácil de gravar também, muito bom de gravar, e foi... Esse foi ao vivo também, foi muito legal de gravar. Então esse é o meu episódio favorito, Diários de Cozinha, episódio número 2, com o Renato Carione. Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcia Podcast. E essa semana tá de volta o Rafa, que não participou comigo as duas últimas semanas. E aí, Rafa, como é que você tá?
Tudo certo, é a primeira vez que eu participo desse Diário de Cozinha. Vai ser bem bacana.
Então, pra gente seguir o segundo episódio aqui do Diário de Cozinha, a gente tem o Renato Carione. Tudo bom, chefe? Como é que você tá?
Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, Rafa? Prazer estar aqui com vocês.
Lógico.
Eu me orgulho também de nunca ter faltado ao trabalho.
Sim.
Na minha vida inteira. Nunca faltei ao trabalho. E, inclusive, fui trabalhar doente, com o pé queimado, uns puta pepino, minha mulher querendo me matar. Não é possível que você vai trabalhar pra... Não é possível que eu vou deixar o cara na merda. Eu sei o tanto de coisa que tem pra fazer, não posso deixar o cara lá. E, bom, aí fiquei um ano no Hits. Aí, quando eu tava lá, veio um chefe francês fazer uma semana gastronômica lá e eu fiquei de cicerone dele também. Ao mesmo tempo, o encarregado da minha praça, o subchefe Saussier, era um puta de um pinguço que não fazia porra nenhuma e eu tinha que ficar cuidando daquele pepino todo. Sim. Além disso, ciceroneando o francês. Acha as coisas, faz isso. E o cara gostou de mim pra cacete também. No último dia ele falou assim, negócio é o seguinte, eu não gosto de fazer muito isso assim, de roubar funcionário, mas se tu quiser trabalhar comigo, tá garantido o emprego, tô precisando de um chefe de partir. Mais uma promoção.
Já tava de mim.
Aí eu falei, a minha mulher já tava grávida do nosso primeiro filho, eu tava meio cabreiro de nascer em Londres, cidade grande, perrengue, o cara tá me chamando pra ir pra Cannes. Porra, na beira da praia. Falei, chefe, tem um problema, minha mulher tá grávida. Não, não tem problema, eu dou um jeito aqui, tu vai... Relaxa, se tu quiser, vem. Só tem um porém. Quero que você fique pelo menos 2 anos comigo. Menos do que isso, eu não aceito. Contrato de fio do bigode, não assinei nada. Podia ter dado uma de João Sem Braço, tendo embora antes também. Não. Fiquei lá os 2 anos com ele, no sul da França. Quando chegou o final do nosso contrato moral, bati na porta do escritório dele, chefe, Tudo bem, precisa ter um minuto? Tem, o que que foi, Renato? Então, faz 2 anos e 2 semanas que eu comecei. Ele falou, já? Falei, pois é, já. E ele falou, o que que você quer fazer? Você quer ir pra onde? Eu falei, pô, eu tinha um contato com o pessoal do Arzak, já tinha, tá? Eu tava até começando a conversar com eles lá em São Sebastião, legal pra cacete, uma cozinha né, bacana. Mas eu tô aberto à sugestão, chefe. Ele falou assim, pô, e a Itália, não te interessa? Eu falei, opa, claro que sim. Não, porque eu tenho uma grande amiga que tem 2 estrelas Michelin em Firenze e tal, não sei o quê. Peraí que eu vou ligar pra ela agora. Na minha frente, ele pegou o telefone e pau ligou. Por favor, Annie Feld se encontra, porque ela é francesa, mas ela é dona de um restaurante na Itália, ela é sócia de um italiano e tal. Aí, não tá, ela tá em Nova York. Aí ele pegou e virou pra ela, pro cara, entendeu assim, ó, você fala, por favor, que eu preciso falar com ela urgente ainda hoje. Cara, deu, sei lá, à noite a mulher já tinha ligado pra ele. Aí ele pegou e falou assim, ó, você tá precisando de um chefe de partir? Tô. Bom, então, o negócio é o seguinte, eu tenho um aqui que é top, que aí, só que ele é pai, já tinha nascido meu segundo filho também, só que ele é pai de 2 filhos, eu só libero ele se for pra ganhar tanto. O cara negociou o meu salário. Olha que
moral,
olha,
né?
Olha que foda, é moral não. Eu fiquei, é um cara assim que de pensar nele eu fico emocionado.
Ah, sim. É uma preocupação que hoje em dia você vê cada dia menos. Né?
Não, claro. É porque as pessoas não são leais como eu fui. Exatamente, também, sabe? Então sim, você claro, quer mais é que certeza. O cara se foda mesmo. Essa é a grande realidade.
De não ter, de ter cumprido a pessoa prévia.
E aí ele negociou meu salário, aí falou assim, tem outra, ele só vai daqui a tanto tempo que vai ter um congresso grande aqui, eu preciso dele ainda pra esse tempo aqui. E aí fui pra Itália, fiquei lá também 2 anos, tô lá 2 anos, recebo um e-mail de um amigo meu francês que tava no Equador, falando assim, liga pro Jean-François Roquette que ele quer falar contigo em Paris. Jean-François Roquette hoje é o chefe do executivo do RAI.
Sim, pois.
E eu falei, beleza, vou ligar, né? Eu já tinha conhecido ele assim, de, ô, bom dia, chefe, tal, não sei o quê. Conheci várias pessoas que tinham trabalhado com ele. O mundo da cozinha acaba sendo muito pequeno, né? Independente de ter muita gente. Aí liguei pra ele, ô, tudo bem? Ô, Renatão, tudo bem? Renatão, nunca tinha Renatão, né? Aí, pô, tudo bem, chefe? Ah, então, cara, tô precisando de um subchefe, quero que você venha aqui, eu tô com um projeto. Não. Falei, chefe, o senhor sabe com quem você tá falando? Renato, aquele que o senhor conheceu lá em Cannes e tal. É, eu sei, pô, claro, italiano, claro. Falei, chefe, subchefe. É isso mesmo, tu não tá na Itália, então tô querendo fazer umas massas, não sei o quê. Falei, tem certeza, chefe? Tem. Quando é que você pode vir pra Paris conversar comigo? Falei, pô, o restaurante fecha em agosto e tal, posso dar um pulo aí. Então vem aqui. Aí me chamou pra ir pra lá, me levou na obra. Não, eu quero fazer aqui, isso aqui, que não sei o quê. Tô com os investidores quentes, isso, aquilo. Falei, beleza, só saiba de uma coisa, né, chefe? Eu topo, quero. Só que eu não tenho só uma mochila e um papagaio pra trazer. Eu tenho uma mulher, 2 filhos, eu preciso de tempo pra me organizar. Porque ele é assim, vamos, e tem que estar lá. Aí eu peguei e falei, beleza, tô esperando o senhor me dizer, lembrando que eu preciso de pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, né, chefe? Eu preciso entregar meu apartamento na Itália, preciso arranjar um apartamento aqui na França, preciso me organizar. Tem que ver escola, tem que ver tudo isso, né? Aí ele falou, beleza. Aí passou 1 mês, 2 meses, nada do Jean-François Roquette me ligar. De repente ele me liga, Renatão, fudeu. Falei, o que aconteceu, chefe? O Robuchon tá abrindo um restaurante quase na frente do nosso ponto, que era o primeiro ateliê. Os investidores estão tudo se cagando. A obra já tinha começado e os caras pararam a obra por causa do Robuchon.
Cara. Pra ver o poder do cara. Também, né?
Pô, também não era qualquer um, né?
Exatamente.
Eu achei burrice, porque a gente pegaria o resto da fila do Robuchon.
Sim, sim.
É, mas os caras não quiseram arriscar. Aí, mas fica tranquilo que eu já tô de olho numa outra coisa e se eu pegar, tu tá junto comigo. Eu falei, beleza. Aí passou, sei lá, mais um, assim, pouco tempo. Renatão, agora, pô, vou pro sul da França. Vou pro sul da França, Ragi, um puta lugar aí na fronteira com a Itália, um Relais Château e o cacete. Tô indo pra lá. Fica no aguardo que eu te aviso. Liga de novo. Renatão, não vou mais. Não vou mais, a minha mulher acabou de ser promovida, não quer sair daqui, vou ter que ficar por Paris mesmo. Mas eu já botei um amigo meu no job e ele quer falar contigo. Aí eu falei, bom, beleza, cadê o cara?
Sensacional.
Aí liguei pro cara...
Rafa, o seu episódio favorito? Ou o momento favorito do Marcelo Podcast?
Cara, eu gosto muito de ver o Matheus xingando geral. Mas eu acho que eu gostei muito de alguns episódios que realmente trazem uma esperança aí pro nosso mercado, pra nossa área. Como o Plantando uma Semente lá, que enfim, é da nossa, do que a gente pode fazer pelas gerações futuras, ou como educá-las a comer. Eu acho isso muito, muito legal. Teve também o episódio que é da Carol.
Carol, eu sabia, Carolina Oda.
Com a Carolina Oda, eu achei muito bacana. enfim, tiveram alguns com as meninas, com a Ieda, com a Madu, com
foi muito bom
a Kátia, foi muito legal também.
O episódio então, com a Kelly foi muito bom também. A gente gravou bem recente.
Com a Kelly, foi legal, exato. Tiveram vários, mas eu acho que o momento mais legal, sem dúvida, é saber o prato favorito da pessoa.
Sim, real, isso é muito legal.
E eu acho que esses momentos que a gente encontra pessoas que têm as mesmas opiniões ou que acreditam nas mesmas coisas, e não é à toa que é por isso que elas estão no nosso podcast, são muito legais, assim, e dá uma força para saber que a gente está no caminho certo, com as ideias certas, e que é isso.
Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Mais Sai Podcast. Essa semana o nosso tema a ser abordado vai ser alimentação infantil. A gente vai tentar discorrer sobre os aspectos, assim, bem generalizando, porque não dá para abordar tudo em uma hora. Então espero que todo mundo goste. Rafa, como é que você tá hoje? Você tá empolgado com o programa? Não tá? É um tema que você domina, é um tema que você entende?
Cara, tô bem empolgado, acho que é um assunto bem importante. Eu não sei se eu entendo muito não, mas eu convivo bastante com quem entende, então vamos lá e vamos escutar, né? Acho que hoje a gente tá aqui para escutar.
Sim, tá aqui para aprender um pouquinho, eu também acho, porque estamos aqui dando, pisando em ovos, né? Pisando em uva, sei lá. E você, Matheus? Tá empolgado, não tá? Entende, não entende? O que você tá pensando?
Salve, salve, galera! Eu com certeza não entendo do assunto, primeiro porque eu era daquela criança que vivia comendo besteira, né? Eu lembro até hoje de uma vez que eu ganhei 10 reais da minha mãe, eu fui até o mercado e comprei 10 barras de soufflé, que naquela época era um real, né? E comi, não comi as 10, eu dei pra umas pessoas, mas eu comi chocolate pra caramba. E eu tenho uma porrada de sobrinho e toda vez que eu vejo meus sobrinhos eu dou besteira pra eles, bolacha, chocolate, essas coisas que criança gosta de comer, então... Hoje, pra mim, eu acho que vai ser uma boa aula e vai ser bacana pra eu mudar alguns hábitos meus aí. Tô super ansioso.
Eu acho que eu não gosto muito de soufflé, velho, vou ser bem sincero. Eu acho que você paga metade do valor é só pelo ar, né, que tá dentro do chocolate. Então, por quê?
Para, soufflé é mó gostoso, cara.
Eu acho
cara,
muito
cara.
Ruim,
cara,
velho.
Soufflé é bom, velho, soufflé é bom. Ele tem uma textura legal, soufflé é da hora.
Então, além... Dos nossos participantes habituais, né? Que o Marcelão novamente não está. Se alguém tá sentindo falta dele aí, avisa a gente no Instagram, pede a volta do Marcelão. Cadê Marcelo Urbano? Não vem mais, sumiu, foi embora. Ele tá vivo, passa bem, só não conseguiu participar novamente. Eu tenho um convidado aqui que já é podcaster, já trabalha com podcast, é pai, e ele falou que ele vai se apresentar, então, por favor.
Aqui é Victor Urimes, sou lá do podcast Tricô de Pais. E eu me cansei de aprender lá, resolvi aprender aqui.
Bom, e além do Vitor hoje participando com a gente, pra gente não falar muita bosta, pelo menos uma pessoa que entende um pouquinho do assunto, tem a Sofia, que é formada em nutrição e gastronomia, e fez um trabalho super legal com o Horto Escolar. Sofia, você pode se apresentar pra gente, por favor?
Ah, obrigada pela apresentação, Ricardo.
Foi o jeitinho que você pediu? Ah,
acho que é isso. Foi,
então,
tá certinho.
Obrigado.
Acho que é isso. Em comum com vocês, eu tenho a formação em gastronomia. Uhum. E aí eu tenho parte da nutrição também. Sempre gostei muito de trabalhar com criança. E ainda mais com essa parte de alimentação escolar, horta. Então, tamo aí pra conversar um pouco hoje.
Não, então, eu queria fazer uma pergunta pro Vitor e também pra Sofia em relação a relação, por exemplo, que o Vitor... Eu entendo que ele oferece todas essas comidas ideais para a filha dele, mas qual é a relação dela com esse tipo de alimentação? E qual é a importância de você ensinar a criança sobre isso, né? Ela ter a consciência do que ela está comendo é muito melhor, enfim. E, enfim, acho que os dois podem responder isso.
Em relação da importância, eu nunca pensei nisso. Eu imagino mais que o hábito... vai acabar levando ela, tipo arroz e feijão. Normalmente, todo mundo come arroz e feijão porque é arroz e feijão. Não come arroz e feijão porque tem ferro, tem carboidrato, e faz bem, é nutritivo. Come arroz e feijão porque tá todo dia acostumado a comer arroz e feijão. Então, eu acredito que ensinar ela a comer o que é uma cenoura, o que é uma beterraba, o que é uma berinjela, pode ser criar hábitos nela que vai fazer com que ela continue comendo bem e tenha certos padrões alimentares. Mas eu nunca parei de pensar na questão de ensinar o que é bom. Eu ensino o que é ruim. Eu falo que fala, estraga o dente,
ensina que tomate é fruta.
Doce. Ensina que tomate é fruta. Ensina que chocolate, comer muito chocolate de barriga. Eu faço informações de coisas ruins. Então, ainda não parei para fazer coisas boas. Inclusive, você tem uma ideia. Acho que eu vou começar a fazer isso também.
Eu tinha um primo que comia pimentão que nem fruta, assim, na mão. Eu acho, era muito bizarro, né? Já dá gastrite. E ele era criança também. Mas...
Ah, que coisa insana,
nossa,
devia
ser
velho.
Muito... Dá gastrite muito desgraçada,
né? Não, cara, meu Deus.
Ah, eu concordo bastante com o que o Vitor falou, na verdade. Porque que a gente vê que tem muito mais influência no hábito da criança. Você dá o exemplo e você mostrar que é algo gostoso, algo legal, ela ter... boas memórias relacionadas àquele alimento, do que você falar pra criança, nossa, você precisa comer isso pra ficar fortinho, você precisa comer cenoura porque tem vitamina A e vai fazer bem pro seu olho. Tipo, não, a criança não tá ligando pra isso naquele momento, ela vai comer se ela gostar daquilo, se ela comer aquilo junto com os pais dela, com os amigos dela, tem muito mais influência do que você ficar ensinando ela nessa idade. Eu acho que depois, mais pra frente, isso acaba tendo mais influência do que quando ainda é uma criança.
Então, mas isso já não é uma relação com o alimento, por exemplo, comer com os pais, enfim, mostrar que isso é gostoso, a preparação, como você já trabalhou com hortas, o tempo de plantio, entendeu? Tudo isso. Não só o fato de isso é bom e vai te deixar forte. A relação que ela constrói com o alimento. Não necessariamente com 3 anos, enfim, durante a infância.
Ah, não. Isso sim, com certeza. Você tem que construir uma boa relação daquela criança com o alimento e com o alimento saudável, o alimento in natura. Não ensinando de fato, mas que você tem que estar preocupado com isso e usar outras técnicas para que ela tenha uma boa relação, com certeza. E essa parte da horta, acho que a gente vai falar mais um pouquinho depois para frente, mas a criança ter o contato com o alimento enquanto ele está crescendo, ter, de novo, boas memórias com o alimento, estar com os amigos dela lá no momento do plantio, ver crescer, ela vai ter muito mais vontade de comer aquela alface do que se ela visse pronta no mercado, embalada no plástico.
O episódio que a gente gravou também lá na MB também foi muito legal com o Eugênio e com a Márcia, né? Eu lembrei que faz bastante tempo. E a gente passou uma situação bem ruim também naquele dia, né? Que a gente chegou eu e você, a gente chegou na hora. Eu e você, a gente chegou na hora e o Marcelo tinha ficado de participar e ele chegou, tipo, sei lá, uma hora atrasado. Um abraço, Marcelo. Marcelo Carvalho. Não, Marcelo,
Marcelo
é isso
aí,
não,
obrigado.
Marcelo é Bando, desculpa aí, Marcelo Carvalho. E a gente ficou lá tentando enrolar.
Marcelo Rural, por favor, Marcelo Rural.
Marcelo Rural, direito, cara. Pros íntimos. E a gente ficou tipo uma hora esperando ele, a gente tentando enrolar, criar uma desculpa lá tal, porque a gente tava atrasado. E o microfone não tava funcionando direito também esse dia, mas foi um episódio bem legal de gravar. O pessoal lá da MB também é muito, 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 muito foda.
E no
muito
fim legal. A gente pensou que tinha perdido o cara.
Sim, depois o quando fez. Caralho, quando fechou, deu um erro no programa que a gente usa pra gravar. E eu falei, Rafa, não aperta, velho. Não aperta nada, deixa aí do jeito que tá. Tipo, tinha só assim um botão ok e pra fechar. Não tinha nem o que fazer, velho. Aí ele apertou, aí eu falei assim, velho, não aperta nada, deixa do jeito que tá. Aí ele apertou ok e ficou tudo bem no final das contas. Mas a gente tava na frente deles, como é que a gente ia explicar que tinha tipo, perdido o episódio inteiro de 2 horas eles falando também? Foi foda.
Foi mesmo e deu um alívio daqui.
Foi, pode crer. Ah, e também teve uma situação ruim também que a gente passou com a Nina também, quando a gente gravou no Jiktai, que a gente perdeu tipo os 15 primeiros minutos de episódio, que tinha dado um erro aí no microfone do Matheus também aquele dia. E aí não ficou tão...
Isso? Coloca a culpa em mim mesmo, arrombado.
Não, a culpa infelizmente foi da internet Wi-Fi do Jiktai. Era essa culpa aí, desculpa falar isso aí, mas é verdade. Marcelo Urbano. Seu episódio é um momento favorito, né?
Cara, meu episódio favorito, eu gosto muito do piloto, apesar da gente ainda estar aprendendo a gravar, ter sido meio escroto de falar as conversas, eu gosto muito do piloto, a gente falou bastante coisa legal lá. E eu gosto muito do episódio que eu gravei, que foi junto com o Diego Santos, da Gastronomotiva.
Caralho, eu nem lembrava que você tinha gravado esse episódio junto.
Mas puta, foi um episódio. Foi uma pessoa bem legal de conhecer, uma história fantástica de cozinha. Foi bem da hora de gravar, velho.
Gravou eu, você, ele e o Matheus, ou o Matheus não gravou esse dia? O Matheus gravou, né?
Acho que gravou.
Gravei.
Verdade, isso é um episódio bem antigo, inclusive, hein? Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marcha Podcast. E essa semana nós teremos mais uma entrevista. Semana passada não teve programa. E essa semana nós estamos com um convidado aqui, Diego Santos. Por favor, se apresente pro pessoal aí, por favor, Diego.
E aí, beleza? Eu sou o Diego, sou chefe de cozinha. Tô aí 14 anos na área da gastronomia. Saí da oficina mecânica com 15 anos de idade e fui trabalhar na padaria.
Boa. E hoje em dia, só o pessoal entender mais ou menos como é que vai ser o programa hoje, por que que você tá aqui, lógico, para falar da sua trajetória, mas especialmente para falar do seu trabalho hoje, né, e em um lugar em especial, qual seria isso?
Eu sou o atual coordenador da Gastromotiva, né, que é um curso de cozinha para pessoas de baixa renda, e a gente trabalha com inclusão social através da gastronomia.
Muito bom. Eu acho que o nome da Gastromotiva já é conhecido, sei lá, por uma grande parte das pessoas que trabalham com cozinha profissional no país, então acho que dispensa apresentações, mas depois você vai contar um pouquinho pra gente mais. Para me acompanhar aqui novamente, como sempre, esse aqui não falta nunca, esse é o mais assíduo de todos. Matheus, como é que você tá, Matheus?
Salve, galera! Tô tranquilão, Ricardo, tô numa boa. E, pô, felicidade de estar aí mais uma semana aí com o nosso convidado Diego, que também, pra quem não sabe, não, porque ninguém sabe, né?
Boa.
Ninguém nos... Diego, ele me deu aula quando eu fiz o curso da Gastromotiva, então o Ricardo já falou, mas eu assino embaixo, puta profissional, e é isso aí, tô muito ansioso pelo episódio dessa semana e pra ouvir as histórias dele.
E um update aí na situação da hamburgueria, Matheus, como é que estão?
Fase final, agora fechou, 2 semanas pra abrir, 2 semanas pra gente lançar e começar os serviços aí.
Eu acho que faz mais ou menos um mês, eu te perguntei, você falou quase a mesma coisa, mas vamos...
É foda, não, mas foi bom, a gente conseguiu uns produtos melhores, conseguimos dar um upgrade, agora a gente vai trabalhar com carne e Angus.
Boa.
Então, foi um atraso que veio para um benefício muito bom aí pra gente, né? Boa. Mas, galera, pode anotar aí, galera de Uberlândia, 2 semanas a gente vai estar no ar, beleza?
E que acho que até o Matheus ficou surpreso aqui, quem vai estar gravando com a gente hoje também, que eu acho que quem não ouviu os 3, 4 primeiros episódios não conhece o nosso quarto integrante aqui, que era pra estar sempre aí, mas aconteceu umas situações aí, ele não vem faz tempo, né? Como é que você tá, Marcelo? Você tá bem, cara? Esse é Marcelo, lembrando, Matheus, esse aí é Marcelo, qual que é esse Marcelo?
Esse é o Marcelo Urbano, galera, esse aí é o Marcelo Urbano, Marcelo dos prédios, da selva de pedra,
esse mesmo.
Não é o Marcelo Rural.
O Rural foi embora, nunca mais vai voltar, aparentemente.
Ah, achei que eu não ia conseguir gravar sem essa piadinha do Marcelo Urbano.
Vai rolar.
É um prazer estar de volta aqui nas gravações, vamos torcer que dê tudo certo pra conseguir gravar mais vezes.
Bom, então agora eu queria que você desse mais ou menos uma ideia de que perfis de pessoa que você pega, que tipo de transformação você consegue notar, se pessoas têm muita desistência, tem gente que desiste no meio. O curso, do seu ponto de vista, realmente está sendo eficiente, está formando pessoas, os alunos estão ingressando no mercado de trabalho?
Olha, sim, os alunos estão ingressando no mercado de trabalho. A gente tem uma desistência em torno de 20% a 25%, tá? Que tem muita gente que começa o curso, acaba desistindo, vê que tem que lavar louça, vê que tem que limpar a cozinha, e fala, ah, não é isso que eu quero. Porque ainda, eu sendo bem claro desde o começo, falando que é para formar auxiliar de cozinha, a pessoa ainda entra no curso achando que vai ser chefe, né? O que dificulta um pouco a entrada no mercado de trabalho das pessoas é o que eu vejo, que às vezes a pessoa quer ter um trabalho que dê o salário, mas não quer trabalhar, né? Então, é uma via de duas mãos, né? Às vezes os restaurantes precisam, mas a pessoa não quer trabalhar, não quer lavar louça, não quer cortar cebola, não quer trabalhar de sábado, não quer trabalhar de domingo e feriado. Aí são os dois problemas, porque vaga de emprego tem, né? O difícil é pessoas que queiram realmente trabalhar e começar do zero. Né? É, a questão do perfil dos alunos que a gente tem, agora eu estou atendendo refugiados, né? Pessoas em situação de rua, que são acolhidas de albergues, que a gente tem parceria, e pessoas de baixa renda, né? Pessoas que não têm condição de pagar um curso de cozinha. Né? Então a gente busca dar essa oportunidade para as pessoas que não têm condições, pelo menos ter acesso à educação na área de gastronomia.
Então vamos para última refeição. Só que a última refeição depois de um ano do Maestai. Vocês lembram o que vocês falaram aí no, na primeira
Caralho,
vez?
Caralho, eu não lembro, velho.
Pizza da minha pizzaria favorita de São Paulo e Coca-Cola.
Isso aí, provavelmente eu falei alguma coisa de um bowl de arroz com carne de porco.
Foi mesmo, isso aí. E eu falei pão com manteiga. Mas depois eu fui o mais, mais humilde.
Escuto.
Que teve até discussão com manteiga, mas
na real, tinha essa discussão no começo, né?
Eu continuo time margarina.
Ah, então é sempre, a história vai ser sempre a mesma. Eu e o Rafa contra vocês dois aí que não entende porra nenhuma. Mas depois de um ano.
Tem coisas que não mudam, né?
Tem coisas que não mudam, isso é verdade. Depois de um ano, Rafa, dá pelo menos uma coisinha diferente, não fala a mesma coisa. O que, que é a sua última refeição, cara? Depois de um ano.
Pra alguém eu tenho que dar uma pensada.
Eu sei, posso falar?
Então fala, Martão, a refeição do Rafa ou a sua?
A minha.
A sua, tá.
Cara, a última refeição da minha vida seria o nhoque de carbonara do Ricardo.
Ah, velho, vai se fuder essa história aí. Fica me difamando aí na internet, velho. Puta mentira.
Não.
Não sabe, ninguém sabe o que aconteceu naquele dia, beleza? Ninguém sabe aí a verdade. Velho, fala a verdade agora, sem brincadeira aí, o que, que é a sua última refeição?
Essa foi marcante pra mim, velho. Foi um dia diferente, atípico.
Eu não vou contar a história, vai ficar pro outro episódio. Matheus, só a última refeição, sem ser a pizza da pizzaria que era perto da sua casa.
Eu não sei, irmão. A pizza é tão icônica pra mim. Já sei.
Pode falar, fala.
A minha última refeição seria a barriga de porco que tinha no Vitor, quando eu comecei a trampar lá. Mas servida exatamente daquele jeito, tá? Era uma barriga de porco, que era servida com um pedaço de melancia e um pedaço de melão. Seria essa a minha última refeição.
Melancia e melão cru, assim, normal.
Na verdade, a gente passava eles na máquina de vácuo, tá ligado?
Ficava vermelhinho, tá ligado?
Ficava vermelho, ficava com uma textura diferente também. Uhum. E eles tinham um tempero, que eu não vou lembrar agora qual que era o tempero, mas a gente colocava um tempero também na melancia e um outro no melão. E vai ficar esse daí porque foi tipo o primeiro prato que eu comi de um restaurante bacana. Foi o primeiro, foi esse daí. E foi a primeira vez que eu me surpreendi muito com comida, tá ligado? Porque a surpresa não foi na barriga de porco. A surpresa foi na melancia, cara. Porque a melancia era tipo assim, é uma parada que eu passei a vida inteira comendo. E foi a primeira vez que eu comi e ela era diferente daquilo que eu sempre tinha comido, entendeu? E foi ali que eu percebi que a comida podia ser um bagulho surpreendente. Então foi muito foda, foi o prato que mais me marcou até hoje, então teria que ser o último que eu ia comer também.
O Rafa, sua última refeição.
E a bebida,
esqueci.
Eu ia querer um vinho. A bebida, eu quero um vinho dessa vez, que também vai ser o primeiro vinho bom que eu tomei e que eu curti. Eu falei, caraca, que vinho da hora, que foi um Angélica Zapata 2013, se eu não me engano.
Caralho, Matheus. Evolução de um ano pra cá é notável, hein, velho.
Maluco, quando o cara vira empreendedor, o bagulho
fica louco. É outra coisa.
Burguês. Cara, virou um burguês.
Sim, foda, viu, velho? Eu imagino o Matheus comendo assim de colete, tá ligado? Colete, camisa social, assim. Mocassim.
Dá mais um ano de pet só aí que ele vai ficar no nível do Rafa já, velho.
Sim, velho.
Ah, tá. O Rafa tem muito ainda, velho.
Tem um caminho aí a trilhar.
Você tá falando de mim, cara.
Fala então, você, Rafa. Você que tá falando diretamente do bueiro hoje, porque a gente tem um problema de áudio aí que eu tô com seu microfone.
Tá, então, eu posso. Meu prato hoje seria. Caralho, tá foda, mas eu acho que um. Mano, eu não sei, velho.
Porra, mas que dificuldade, bicho. Teve 5 minutos pra pensar aí.
Meu, mas tá difícil ultimamente, sabe?
Porque, Ricardo, ao contrário de você que trollou, a gente foi honesto na nossa primeira resposta. A gente falou um negócio do coração.
Mas eu
você
falei também.
Falar pão com manteiga.
Mas é a verdade. Que isso.
E aí a sinceridade não tem duas caras, entendeu?
Caralho, beleza. Ô, Matheus, você tá demais comigo, hein, velho? Acho que tá ficando triste com você, beleza? Vai lá, Rafa. Não, se você
cara, não quer... eu acho que tá bem. Porque ultimamente minha alimentação tá muito irregular, eu nem sei o que eu tô comendo direito.
Não sabe o que tá comendo direito, hein? Isso é complicado, velho.
Mano, Hoje, minha última refeição, pode ser um pastel de carne, um pastel especial com bastante vinagrete velho fermentado naquela temperatura ambiente.
Da feira.
É.
Caldo de cana, água com gás.
É. Uma tônica, pode ser. Vai. Porque eu também tô diminuindo meu consumo de álcool esse ano. Isso é uma meta. Que fique registrado aqui. É. Que é algo incrível. Já diminui muito.
Rafa, vem trabalhar comigo que é diminuir o consumo de álcool.
Já consegui. Já consegui.
Tá bom. Então,
e o seu?
Não, eu vou falar. O meu agora, Marcelão vai reconhecer isso aqui agora. É, no momento agora, a minha última refeição é o... A gente vai na Joaquim Floriano ali, do lado do Pão de Açúcar, onde a gente almoça ali no PF. Próximo ao restaurante, a gente tá trabalhando no momento. Tem um tiozinho que faz ali, é o quê? Um arroz, feijão, salada e omelete de cebola, tomate e queijo, velho. É a minha última refeição do momento.
Omelete na chapa.
Omelete na chapa, velho. Tem uma casquinha ali que é impressionante, velho. Vou fazer um estágio com o chapeiro desse lugar aí, velho, que eu quero aprender as técnicas dele, que o bagulho é louco. E aí, como é que come esse prato aí? Você tem que botar a salada embaixo e o arroz com feijão em cima e o omelete, velho.
Cara, é o bagulho mais feio que eu já vi na vida, velho.
Perfeita, puta
que pariu. E aí, o arroz feijão dá uma cozidinha assim no arroz, no, na salada, velho, fica aquela alface um pouquinho mais murcha, eu acho uma delícia. E tem que botar uma farofinha assim em cima. E água com gás, gelo e limão e rodela. Limão espremido, caralho. Limão e rodela.
É isso.
Então, pra finalizar, cada um desce o episódio que gostaria que a gente gravasse esse 2020.
Pô, mas sem surpresa?
Não. Eu vou falar o meu primeiro pra dar tempo de vocês pensarem. O episódio que a gente vai gravar esse 2020, que já, se Deus quiser, tá logo mesmo, vai estar marcado. É o episódio com o Lohan Suador, vai ter em 2020. Nós vamos marcar. Vai ser uma bomba no mundo gastronômico.
Não acredito.
Não,
quando
não,
sair, não, quando não, sair, não, a rapaziada vai desacreditar que vai ter esse episódio que o Mike Stein chegou nesse nível. Do maior cozinheiro do Brasil, tá presente aqui no Mike Stein Podcast, ele vai estar aqui.
Se eu não participar desse, eu saio dessa porra desse podcast, só avisando.
Velho, vai ser só pra fundadores, não vou convidar ninguém fora da fundação aqui.
Nossa, que filho da puta, irmão.
Você é fundador, você não entendeu, não? Puta que pariu, Matheus, 2 horas de programa.
Não, a piada
um ano que eu não de, ri, um
a
ano.
Piada que eu não sou, eu já entendi isso indireto, já entendi isso indireto.
Puta que pariu. 2020 vai ter episódio com o maior cozinheiro do Brasil aqui no Master Podcast. Vocês aguardem ansiosamente.
Cara, eu não preciso de episódio nenhum, eu vou gravar aqui de casa pelado o episódio pro Lohan e é isso aí, velho.
Acabou. Beleza então, mas não vai estar gravando... Episódio pelado, sem sunga, sem porra nenhuma. Vai ser Marcelão 2020. Matheus, seu episódio que você quer em 2020 do Master Podcast?
Cara, o episódio que eu quero em 2020 não é um tema, mas é um convidado, já que você soltou esse nome pesadíssimo aí.
Essa bomba!
Eu vou soltar o cara que eu mais gostaria de conversar na cozinha brasileira hoje, que é o Diego Lozano.
Então
é o
aí.
Que eu mais quero esse ano.
Então vai rolar essa ponte, velho. A gente vai dar um jeito. A gente vai lá... Na escola do Diego Lozano, lá na Vila Mariana, e vamos lá, velho. Vamos bater na porta e vamos pedir pra gravar.
Eu acredito.
Vai ter, acredito, velho. Mas tá 2020 e a gente vai chegar com tudo. Rafael, seu episódio.
Bom, eu quero gravar com o René Redzep, mas...
Caralho, bicho! Aí você também, o que é isso aqui, velho? E
Virgílio.
Não quer mais nada também.
Então, exato. Mas como isso provavelmente você não tem capacidade de fazer esse contatinho...
Contatinho! Você vai se fuder, seu filho da puta. Mês que vem você vai estar com passagem comprada lá pra Copenhague e não vai gravar essa porra.
Pode ser qualquer episódio gravado diretamente do nosso futuro trabalho juntos, no restaurante 31. E, enfim, é o projeto de vida aí que eu tô mais ansioso.
Você viu como ele tá? Ele tá animado pro 31. Você viu a voz dele ali, a entonação?
Eu vi. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu vou deixar pra quando for esse episódio. Quando for o episódio lá no 31, eu vou fazer uma pergunta aqui.
Beleza.
Acabei de pensar nela aqui, mas deixa pra quando chegar lá.
Então, Marcelo. Marcelo Urbano Muranga. Seu episódio 2020, com quem você quer ou com que tema você quer pra gente poder finalizar esse Marcelo especial de um ano?
Falou,
não, velho, ele não falou. Ele copiou o meu, velho. Não pode.
A minha promessa é que a foto da capa do episódio com o Lohan vai ser minha, nu, gravando, velho.
Beleza. É isso? Então vai ser isso, velho. Marcelo,
não, só. Não, agora vai ter que rolar. Agora vai ter que rolar.
Beleza. Só de fone. Só de fone. A gente vai botar uma tarjinha pra poder botar no
Instagram. Que porra de tarja o quê, velho?
Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head?
Caralho. No artístico, beleza? Então é isso. Então é esse. É um ano de mais
sacanagem. Vou achar que é uma pupunha, velho.
Caralho. Ressuscitou o pupunhão, velho. Ressuscitou o pupunhão.
Ai, caralho.
Pupunhão, velho. Ressuscitou. Então é isso. Um ano de mais sacanagem podcast. Queria agradecer primeiramente. Merecia de agradecimentos aqui pra gente encerrar, fazer a finalização do finalmente daqui da finalização.
Mas não para de finalizar nessa.
Mas, porra, velho, agora pra finalizar, eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente esse ano, todo mundo que já ouviu o Marcelo Podcast, todo mundo que já contribui de alguma forma. Assim, de verdade, velho. Por favor, continuem aqui escutando a gente aqui, um projeto feito com tanto carinho, tanto amor, sabe? A gente não pede nada pra você, só que você. Aqui, ó, aperte o play, uma horinha com a gente. Não é não? Tô mentindo, Matheus? Você que é um cara aí das palavras.
Eu não vou te ajudar nessa não, você vai sozinho nessa aí, eu vou jogar essa aí pra você. Vai lá, faz a finalização.
Então
a
beleza, finalização é todo mundo aí. Que já interagiu com a gente pelo Instagram, pelo Twitter, todo mundo que já interagiu. Muito obrigado, velho, assim, de verdade, de coração aberto aqui, ó. Todo mundo que já se dispôs a receber a gente no seu restaurante, todo mundo que já disponibilizou uma hora da sua vida, duas horas da sua vida pra conversar com a gente. Eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, porque senão vai ficar muito grande aqui o episódio, já tá muito grande. Mas eu queria agradecer a todo mundo de verdade, assim, velho. Porque você não tem, ninguém tem obrigação de querer conversar com a gente, sabe? Então, se você se dispôs aí, já tá feito de coração também. Matheus, por favor, me ajuda aqui, que você é um cara das palavras bonitas.
Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente esse ano. Principalmente porque o marcha é uma coisa que a gente não faz por necessidade, a gente não faz por ganho profissional, nem ganho econômico, a gente faz porque a gente gosta, e é muito legal ver que uma coisa que a gente gosta também cativa o coração dos outros. Então, valeu pelo apoio, valeu pelo suporte que todo mundo dá pra gente, e 2020 vai ser nosso ano.
2020 vai ser o... 2019 já foi. 2019 vai ser mais ainda. 2020 vai ser mais ainda. Então, como eu sempre falo, siga o Marcestai nas redes sociais. Siga o Marcestai no Instagram, no Twitter, no Spotify, no Facebook não, porque eu não posso mais estar no Facebook, porque ninguém mais usa o Facebook. Todas as redes sociais, siga a gente, por favor. Muito obrigado a você que acompanhou a gente esse ano. Até semana que vem. Um abraço e tchau.
Falou,
falou,
valeu.
Falou, tchau, falou, tchau. Falou.
O que você mandou o áudio agora, velho?
Mandei um áudio sem querer. Desculpa.
Ah, tá bom.
Foi sem querer aqui, não era pra mandar esse áudio aí não. Mas tá bom, não é nada demais, tá? Não precisa nem ouvir. Bom, então, alguém tem mais alguma ideia? Porque eu queria agradecer as pessoas que fizeram parte aqui e que vou pedir pra cada um.
Tipo, eu preciso falar do meu ano ou.
Ô, bicho.
Não, nossa, cara, mas excluiu o Urbano agora sim, tipo.
Caraca.
Algo que você não merece. Você não,
não, você não merece mesmo, velho. Só merece quem participou 30%.
Tá. Pode, não, beleza.
Não, pode falar, velho. Fala aí. Desculpa aí. Não, pô, pode falar.
O maluco fez a entrada da parada. O maluco fez a entrada que tá em todos os episódios. O cara vira e fala que ele não merece. Eu acho pesado.
Velho, pode falar, por favor. Fala, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar triste.
Não, esse ano do Marchesai. Primeiro que a gente teve algumas reuniões antes de começar a gravar o Marchesai, né?
Oh, e também tinha uma parada. Calma aí, desculpa, eu não te interrompendo, mas lembra que tinha uma parada que eu vi no. Ah,
cara, no que eu falo, ainda fica me cortando. Falou pra vocês, velho. Boa noite.
Caralho. Achei que ele tinha ido embora. Pô, não vai embora não, velho. Certo.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacari Multimídia.